10h33, quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Rolo Compressor em 6 estados, em parceria com a Controladoria Geral da União e a Receita Federal. A investigação, iniciada em 2015, diz respeito a fraudes em contratações e execução de obras públicas, incluindo superfaturamento e sobrepreço, visando desvio de recursos públicos, além de atos de corrupção e lavagem de dinheiro ou indícios de que o esquema criminoso funcionava há mais de uma década. A operação tem como alvos servidores públicos do DENIT e empresas responsáveis pela execução e supervisão de obras contratadas pelo órgão no Paraná. Em apenas um dos contratos sob investigação, com valor contratado superior a R$ 700 milhões, a constatação de prejuízo de mais de R$ 60 milhões para os cofres públicos, segundo uma auditoria da Controladoria Geral da União. As buscas envolvem 125 policiais em 26 locais, bem como a prisão de um dos investigados e o afastamento cautelar de 5 servidores públicos e bloqueio dos seus bens. Os mandatos foram expedidos pela Justiça Federal aqui em Curitiba. E agora nós vamos a Ponta Grossa conversar com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, sobre uma outra operação. 3 pessoas foram presas, envolvidas em roubos em propriedades rurais na região dos Campos Gerais. Ricardo, bom dia. Quais as informações?
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Foram cumpridos, neste período, 6 mandados de busca e apreensão em Ponta Grossa e outros 2 no distrito Alto do Amparo, em Tibagi, aqui na região. A operação, denominada Piratas da Estrada, teve o objetivo de desarmar uma quadrilha que agia em roubos de propriedades rurais e ainda roubos de cargas. A organização criminosa costumava utilizar vasto armamento durante esses roubos. A operação começou há aproximadamente 5 meses. E nesta quarta-feira, 3 pessoas foram presas. A polícia também apreendeu 970 gramas de maconha, 5 armas de fogo, 1 arma de pressão, 1 rádio PX e 1 gerador de energia. Durante toda a operação, 15 pessoas foram presas. Conforme a polícia militar, ao todo foram apreendidos 18 quilos de maconha, 11 armas de fogo, 4 veículos, 200 litros de óleo diesel e R$ 3.700. Também foi recuperada uma carreta carregada com óleo vegetal, um cavalo mecânico com alerta de roubo e um caminhão carregado com peixes. Além de um carro, uma carga de adubo e um cavalo mecânico acoplado a um semi-reboque junto de uma carga de arroz fazem parte deste material apreendido pelas equipes da polícia envolvidas nesta operação Piratas da Estrada, que nesta quarta-feira resultou na prisão de 3 pessoas. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. Em Maringá, um caso curioso. A Polícia Civil está investigando o furto de piscinas. 6 foram furtadas e 2 recuperadas. O que chama a atenção é que são piscinas grandes, de fibra de vidro. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Luciana, bom dia. A gente se pergunta como é que esses ladrões conseguiam levar piscinas tão grandes sem ninguém ver.
Oi, Luciana, é isso mesmo, a polícia está investigando esse caso. O que a polícia informou é o seguinte, que 6 piscinas de fibra, né, avaliadas em aproximadamente R$ 13 mil, foram furtadas. Elas estavam numa propriedade na zona sul aqui da cidade e aí desapareceram. Mas 2 foram recuperadas, uma delas estava, inclusive, abandonada numa avenida que é bem movimentada aqui de Maringá. E a outra piscina foi encontrada numa residência. O principal suspeito do furto já foi identificado. Agora a polícia continua investigando porque precisa encontrar as outras 4 piscinas e também possíveis receptadores, né? É um caso inusitado, curioso, como você disse, porque é uma piscina bem grande. Imagina, né? Foi abandonada numa via pública, chamando bastante a atenção. E a polícia pede a ajuda da população porque quem souber ou encontrar uma piscina furtada por aí pode avisar os investigadores. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Luciana. Outro assunto agora é educação. A Universidade Estadual de Londrina definiu o retorno das aulas presenciais a partir de segunda-feira. As atividades no campus voltam de forma escalonada. Quem tem as informações é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, muito bom dia.
Olá, Luciana, bom dia a todos. 3 semanas após a retomada do ano letivo na Universidade Estadual de Londrina, a Câmara de Graduação realizou uma nova reunião em que definiu a presencialidade como uma referência para as atividades da instituição, isso a partir de segunda-feira. A decisão foi tomada após um período em que a orientação era que os cursos dessem preferência para o modelo remoto. Agora, nessa segunda avaliação, a universidade apontou que a experiência foi positiva e, por isso, os alunos podem voltar. Esse retorno das atividades vai seguir um esquema de escalonamento. Dessa forma, na segunda-feira, que é dia 14, cerca de 7.200 estudantes participam das aulas no campus universitário. A previsão é que esse número seja ampliado novamente a partir do dia 21 de fevereiro. Já no mês de março, a estimativa é que todos os estudantes de graduação da universidade retornem ao formato presencial. Um levantamento realizado no início desse ano apontou que 98% dos estudantes de graduação estão vacinados contra a Covid-19. Desse total, 85% já concluíram o esquema vacinal e 13% também receberam a terceira aplicação. Apenas 2% tomaram somente a primeira dose. Luciano.
Cláudia, pelas informações e por falar em educação, olha, uma aluna e um professor da Universidade Estadual de Maringá entraram na justiça pedindo para frequentar a universidade sem comprovar a vacinação contra a Covid-19. A justiça negou os pedidos. A gente volta a falar com a Luciana Penha, que tem mais detalhes dessa história. Luciana.
É isso mesmo, Luciana. Foram duas ações distintas, né? A acadêmica, ela queria o direito de frequentar as aulas presenciais sem comprovar a vacinação contra a Covid-19, porque a UEM está exigindo para as aulas presenciais o passaporte da vacina. Nessa ação, ela alegava, essa acadêmica, que a obrigatoriedade da vacina seria um ato ilegal, imoral e inconstitucional para o exercício pleno e amplo dos direitos previstos. O juiz negou o pedido por entender que a medida restritiva adotada pela Universidade Estadual de Maringá tem respaldo científico. Já o professor, ele queria o direito de dar aulas, né? Dar aulas sem também apresentar o passaporte da vacina. E ele comparou a exigência do passaporte aos campos de concentração. O pedido foi analisado por um outro juiz, mas que também negou liminar. Nesse caso, o juiz escreveu na ação que comparar o passaporte da vacina aos campos de concentração é muita insensibilidade com as vítimas de regimes totalitários. Nos dois casos, ainda cabe recurso. O Conselho de Administração da Universidade Estadual de Maringá discute nesta manhã que sanções serão aplicadas em casos em que servidores e acadêmicos descumpram a exigência do passaporte da vacina. Luciana.
Muito obrigado mais uma vez, Luciana, pelas informações. Não teve jeito, né? Os dois tentaram entrar na justiça para que a universidade não pedisse essa comprovação da vacinação, porém, a justiça negou estes pedidos do professor e da aluna da Universidade Estadual de Maringá. De Maringá, nós vamos ao Vale do Iguaçu. A adesão à vacinação infantil nos municípios da 6ª Regional de Saúde está abaixo do esperado. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, muito bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia a você. Bom dia a todos. Os números apontam para uma adesão abaixo da projetada pelos 9 municípios que integram a 6ª Regional de Saúde do Paraná. De acordo com um levantamento feito pela 6ª Regional, o público de 5 a 11 anos apto a receber as doses da vacina contra a Covid-19 totaliza 16.400 crianças. Dessas, 5.550 já foram vacinadas, ou seja, aproximadamente 33% do público estimado. Segundo a diretora da 6ª Regional de Saúde, Paula Krizanovski, o número está diretamente ligado ao fato de os municípios terem recebido, até o momento, apenas 5 remessas de vacinas, ou seja, estaria dentro de uma projeção aceitável, digamos assim. A expectativa é que com a cobertura vacinal no público infantil cresça com a chegada de mais doses. Entre as cidades que integram a 6ª Regional, São Mateus do Sul, a cerca de 80 quilômetros de Unão da Vitória, é a que está mais adiantada no número de doses aplicadas, com 61% do público total, bem à frente das demais, Luciana. Em General Carneiro, apenas 17% das crianças foram vacinadas. Em Pituruna, 27%. Em Porto Vitória, 31%. E aqui, em União da Vitória, 21%. Um número também abaixo da expectativa da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, mais 1.400 doses chegarão aqui na região para aplicação nas crianças. Eu volto com você, Lucia.
Obrigado, Rafael. Olha, aqui na capital, a adesão à vacinação infantil também é abaixo do esperado. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, apenas 44% das crianças elegíveis para a vacinação receberam a primeira dose até a última terça-feira. Hoje e amanhã tem repescagem da vacinação por aqui para todas as crianças que já foram convocadas e que não compareceram na data da primeira aplicação. E nós encerramos a edição de hoje do CBN Paraná com informações de Cascavel, direto do Show Rural, que entra hoje no quarto dia. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, traz de lá os detalhes sobre uma novidade tecnológica. Que novidade é essa, Cris? Bom dia. E tenta restabelecer a conexão com a Cris. Parece que o microfone está fechado por lá. Daqui a pouquinho a gente tenta restabelecer o contato com ela, então. A Cris que fala ao vivo e por isso que às vezes a gente tem dificuldade técnica, né? Está lá do Show Rural de Cascavel, evento gigante do agronegócio, importantíssimo para a economia da região também do estado do Paraná. Show Rural que entra hoje no seu quarto dia e vamos tentar agora mais uma vez estabelecer o contato com a Cristina Pinheiro, que vai trazer informações sobre essa novidade tecnológica que foi apresentada aí na feira. Cris, mais uma vez bom dia, consegue nos ouvir e trazer informação nesse momento? É, a gente está com problemas técnicos, infelizmente, vamos ter que deixar para outra hora essa informação da Cristina Pinheiro, lá da CBN Cascavel. E a gente encerra, né, o nosso CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs de todo o Paraná. CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.